Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian e Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian e Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo.
Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast com ele. Dessa vez, o nosso convidado dessa semana é o Luan Garcia. Fala, Luanzinho.
Fala, meu irmão. Como é que tá? Tudo certo?
Tudo na paz, graças a Deus. Para quem não conhece, o Luan é jogador de futebol profissional, é atleta, joga hoje aonde? Tá jogando aonde, Luan?
Palmeiras.
Palmeiras, tá no Verdão. E tem passagem pelo Vasco, já passou pela seleção e hoje nós vamos conversar com ele para saber um pouquinho dessa história dele de sucesso, de dificuldade, de percalço e tudo que ele passou por essa vida aí. Beleza, irmão?
Beleza, fechado.
Vambora, vamos que vamos, cara. Me diz uma coisa. Primeiramente, tem que te agradecer, né, cara? Sexta-feira, 9h45 da noite, cá estamos nós, já vamos... Cara, eu te amo, obrigado por isso, tá?
Meu nome é trabalho e sobrenome é hora extra.
Ah, depois tu manda a conta pra gente aí. Sigo lá, idioma, paga isso aí, tá de boa.
Quero uma passagem pro Orlando com tudo incluso.
Ah, pô, então só isso? Então não falta mais nada, já tá feito.
É, mas só que você esqueceu que sou eu e minha esposa e os dois filhos.
Ah, não, aí tu quebra a firma, filho. Irmão, me diz uma coisa, você tá quantos anos hoje, cara?
25.
25 anos, show de bola. Você hoje tá jogando, você joga de quê, Luan?
Zagueiro.
Zagueiro. Cara, me diz uma coisa, você joga futebol desde quantos anos?
Cara, pra eu, escolinha assim, eu jogo desde pequeno, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos, que sempre gostaram de futebol e faziam escolinha e eu sempre ia lá querer brincar com eles. Aquela coisa de não deixar pro seu irmão mais novo, não quer que um menino mais novo atrapalhe a brincadeira, mas sempre gostando de futebol, mas jogar escolinha mesmo, acho que desde uns 7 anos, assim.
Desde uns 7 anos. E aí, quando que você chegou e falou assim, cara, eu quero ser jogador de futebol profissional, eu quero viver, quero ganhar a vida com isso?
Então, eu fui chamado pro Vasco quando eu tinha 13 anos. Ali eu comecei a ver que eu poderia ter um futuro no futebol, mas a gente é muito novo para pensar essas coisas. 13 anos, apesar das responsabilidades de você sair da casa dos seus pais, morar sozinho, numa concentração, outro estado, em busca de um sonho, é tudo muito incerto. Você não tem certeza de nada. É uma escuridão que você vai ter que ir batalhar um tempo inteiro para você achar uma luz no fim do túnel. Mas quando eu completei uns 15, 16 anos assim, que eu comecei a me estabilizar mais dentro do clube, ganhar mais oportunidades, começar a ser benquisto, eu vi que eu poderia me tornar um jogador de futebol e realizar o meu maior sonho.
Entendi. E aí, você morava em Vitória, você é natural de Vitória, não é isso?
Fundão.
Beleza, não é Vitória, Fundão. É interior? Como é que é?
É, dá 50 minutos da capital, assim, mais ou menos.
Beleza. Você é lá de Fundão. E aí, com 13 anos, você se mudou para o Rio de Janeiro para poder morar no Vasco, foi isso?
Então, eu sou de Fundão, nasci em Vitória e fui morar em Fundão. E com 10 anos, os meus pais se mudaram para Vitória. Aí eu comecei a fazer escolinha lá em Vitória, que era...
Já era do Vasco ou era
não? Não, nada, não era do Vasco. Era uma coisa mais organizada, porque... Fundão era muito longe dos lugares, não tinha tantos times para jogar e tal. E eu fui disputar um campeonato quando eu tinha 13 anos, em Venda Nova do Imigrante, é uma cidade do Espírito Santo, que o Vasco estava na categoria sub-15, também disputando o mesmo campeonato, e eu estava disputando pelo sub-13.
E foi o primeiro campeonato, então?
Não, o primeiro campeonato não. Esse foi o campeonato que eu fui levado para o Vasco.
Ah, entendi.
E a gente ganhou na categoria sub-13, eu tava jogando pela escolinha de Santa Cruz, que é lá do Espírito Santo mesmo, e o Vasco ganhou na categoria sub-15. Lá eles reuniram o treinador, o pessoal que era da escolinha, e disse que queria levar eu e mais dois. E a gente foi pro Vasco, e aí deu no que deu.
E deu no que deu, show de bola. Então aí com 13 anos você decidiu se mudar para poder realmente ir morar no Rio de Janeiro e ficar longe da sua família.
Isso.
Cara, e como é que foi esse momento, essa decisão? Porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre gestão, liderança, história de superação. E você, com 13 anos de idade, abandonar sua família para poder ir morar em uma outra cidade, em um outro estado, em busca do seu sonho, é uma coisa que tem muito marmanjo de 40 anos que não consegue fazer. Como é que foi isso para você?
Exatamente. Então, eu sempre, desde novo, fui muito determinado assim, nas coisas que eu queria ter e ser na vida. Por mais que eu tinha uma dúvida muito grande, porque acho que a maioria das crianças que nascem hoje no nosso país querem ser jogadores de futebol, porque é o esporte mais falado do nosso país, o esporte mais visto, mais jogado. Hoje você anda numa rua no Brasil, sempre tem um campo de futebol, uma quadra, ou até mesmo pessoas jogam bola na rua. Então, é muito difícil você sair da casa dos seus pais com 13 anos e você morar num quarto com mais 8, 9 meninos da sua idade, cada um de um estado do Brasil, com costume, cheio de diferenças, e vocês ter que se aceitarem ali, criarem a sua própria família entre vocês mesmos, apesar de serem crianças, responsabilidades muito grandes, mas que ao mesmo tempo era muito legal, muito divertido, né? Você cria um laço, uma amizade, e todas aquelas pessoas que vieram comigo, eu tenho contato até hoje com a maioria, considero meus irmãos, e acredito que sem eles eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei, e falo de boca cheia mesmo, se tivesse que passar por tudo isso novamente para viver o que eu vivo hoje, eu passaria, mesmo sabendo se eu daria certo ou não.
Pô, legal, cara, muito bacana. E dessa, eu imagino, como você falou, esse é o sonho de todo mundo quer ser jogador de futebol, existe uma disputa muito grande, uma concorrência. Como é que você e os seus colegas lidavam com essa disputa? Como é que você pensava assim, pô, eu tô aqui jogando com o Joãozinho, que é meu colega, sendo que a gente tá disputando uma vaga, a gente tá disputando uma posição. Havia esse sentimento já lá atrás ou vocês estavam só curtindo a vida e só em busca do próprio sonho? Ninguém pensava nesse tipo de situação.
Não, acho que às vezes você pensa, né? Até porque acho que é isso que faz... Hoje eu entendo, com 25 anos, que é isso que torna um grupo vencedor. Vocês que eu digo, grupo saber que cada um tem suas qualidades e que o treinador só pode escolher 11, mas que todos têm que estar ali com um pensamento em um só ideal, que é o bem do clube e buscar títulos. Óbvio, com 13 anos eu não pensava isso, eu queria jogar, porque eu era feliz jogando, estava ali para jogar. Mas não ficava puto, não. Óbvio, tem briga, como todo ambiente, você é uma casa, né? Você mora com 10 pessoas, você passa uns 5 dias sem falar com um porque, não quis te dar um biscoito, ou não quis fazer uma coisa.
briga de criança, na verdade, né?
Exatamente. Mas que servia só de aprendizado, amadurecimento mesmo, não tinha essa rincha, essa coisa de, eu jogo na mesma posição que você, então não falo com você, é o seu sonho contra o meu, entendeu? Acho que não, entendi. A gente sonhava os mesmos sonhos, todos ali juntos, e alguns conseguiram virar, muitos não, mas acho que é isso.
Faz normal, parte, né? Então, a competição, você já via essa competição como algo saudável para todo mundo. Beleza, legal. E aí, cara, você começou lá com 13 anos de idade, você falou que com 15, com 15 para 16 anos, você viu que isso era realmente o que você queria. Mas do primeiro momento que você chegou até os 13, você se tornou profissional com quantos anos?
Eu assinei meu primeiro contrato profissional com 16 anos.
Com 16 anos, beleza.
Mas eu subi para o profissional do Vasco com 19.
Tá. 19 para 20. Dos 13 até os 19 para 20 anos, se passaram em 6 para 7 anos, né? Sim. E muita gente que você conheceu acabou abandonando esse próprio sonho, né? O que que você acha que você teve e essas pessoas não tiveram?
É difícil falar.
Eu não
curto muito falar pelas pessoas, eu prefiro falar o que eu tive.
O que que você teve? Como diferencial?
O que eu tive foi, sempre acreditei muito, primeiramente, em Deus, e sabia que eu não estava ali à toa. E eu sempre acreditei muito no meu potencial e via que não era só o talento que ia me fazer chegar ao profissional, e sim muita disciplina, muita responsabilidade e muito foco. Sempre entender e ter um alvo muito claro, uma meta muito clara na minha frente e sempre em busca dessa meta. Alguns se desviam no meio do caminho, conhecem pessoas que te levam para outro caminho, ou então vão para o caminho errado, ou preferem curtição, ou preferem essas coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito focada no meu objetivo. Acho que foi isso que me fez chegar a ser um jogador de futebol profissional.
Cara, você falou uma coisa interessante, que eu até anotei aqui, você falou o seguinte: não era somente o talento. Você acredita que o foco, a determinação, a persistência, a resiliência são características que são fundamentais para quem é um atleta, ou para quem está empreendendo, para quem está no próprio negócio? O que que você acha?
Para mim, hoje o talento no futebol não passa de 30%. Assim, eu falando, né? Eu acho, eu vivo nesse meio e eu entendo assim que os outros 70% são divididos em força mental e trabalho diário duro de você tentar ser melhor que você mesmo a cada dia, e você não tentar ser melhor que o seu companheiro que está disputando a mesma posição que você. Então, para mim é muito mais trabalho, foco, dedicação, abrir mão de coisas que as pessoas da sua idade vivem hoje, que são coisas passageiras. Você colar com pessoas que querem e vislumbram um futuro lá na frente, de coisas melhores. O meu sonho sempre foi dar uma vida confortável para meus pais, formar uma família, conseguir ajudar meus irmãos. E hoje eu consigo fazer tudo isso, graças a Deus, graças à minha dedicação, ao meu trabalho.
Que bom,
E
cara.
espero que seja só o começo.
Cara, eu sou teu amigo pessoal, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa praticamente todo dia, e eu sou testemunha da sua determinação, do seu foco. Já fui até a sua casa e a gente está lá jogando videogame, e você está fazendo tratamento com fisioterapeuta, você está fazendo algum tipo de massagem. Eu sou testemunha, eu sei que isso que você está falando é algo que você realmente coloca em prática na sua vida, e eu te admiro muito por causa disso. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Aí você falou que a tua primeira partida no profissional foi com 19 para 20 anos, lá no Vasco.
Isso.
Isso, beleza. Cara, como foi para lidar com a ansiedade para entrar em campo nesse primeiro dia? Foi difícil?
Ah, é muito difícil porque esse período de transição base profissional, para mim, é o período mais difícil É porque é o período de afirmação. Ou você vai virar um jogador profissional, ou você não vai virar. E você vai ter que sair de um clube grande, procurar clubes pequenos para você pegar uma ponte novamente para conseguir virar um clube grande. Então é um período muito difícil. E eu estreiei num jogo totalmente difícil. Era um jogo no Recife contra o Náutico, nos Aflitos, um estádio com a grama muito alta, lotado. Eles estavam fazendo um bom campeonato brasileiro. E eu sou zagueiro, estreiei na lateral direita. Então, mas eu não pensava. É o que eu tive sempre um pensamento muito claro. Eu tenho que acreditar nas minhas forças, acreditar que os meus companheiros vão me ajudar também, que eu não estou aqui por acaso, que eu não sou menos que ninguém por eu ter 19 ou 20 anos, que eu estou aqui em busca do meu sonho. Então, isso sempre me deu forças. Passei por vários momentos de dificuldade, já subi, e depois de quando eu estreiei com 19 anos, eu subi e desci pro profissional umas 5, 6 vezes assim.
Caramba, sério, eu não sabia disso.
E esse é o pior momento, assim, foi o pior momento para mim, porque eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir virar um jogador profissional ou não, ou se eu teria que sair de um clube grande como o Vasco e ir para um clube com tradição menor e buscar meu espaço no cenário de futebol brasileiro. Mas graças a Deus acabou dando certo lá e eu consegui fazer uma carreira legal.
Pô, legal, cara. Então você falou que subiu e desceu no profissional, sei lá, 5, 6 vezes. Isso eu
Seis
imagino.
vezes.
5, 6 vezes. Imagino que isso tenha sido um momento difícil para você. Cara, o que que você pensava nesse momento? Você pensava, eu falhei, eu não me entreguei por completo, ou você pensava, não, é uma questão de oportunidade, é uma questão de tempo, vai chegar a minha hora. O que que você tinha em mente nesse momento?
Então, você tem que refletir sempre, né? Porque não vale, na verdade, não vale nada do que você fez na base antes. Quando você chega ali, é tudo muito novo.
É do zero.
Você tem que provar todo dia que você é bom mesmo. Cada jogo. Se hoje você fez um bom jogo e amanhã você não conseguir fazer um bom jogo, o jogo que você fez bom não vale mais, entendeu? É sempre a última impressão que fica. Aí você chega no profissional, com vários jogadores consagrados, com história de vencedor, é mais difícil ainda para você, mas você tem que acreditar em você e correr atrás dos seus sonhos.
Beleza, muito bom, cara. Muito bom. Me diz uma coisa. Você falou agora que esse foi um dos piores momentos para você. Qual foi o seu melhor momento, até hoje, ao longo da sua carreira aí de profissional dos 19, 20, até hoje você tem 25?
Ah, difícil assim escolher um.
Posso chutar? Posso chutar? Vamos ver se eu tô certo.
Eu já sei que você vai chutar.
Já sabe? Quem que tu acha que eu vou chutar, então?
campeão olímpico.
Era exatamente isso que eu ia falar.
Foi um dos grandes momentos assim, que eu já vivi. Como ano passado eu fui campeão brasileiro pela primeira vez. Teve o meu primeiro título como profissional, que foi campeão carioca pelo Vasco, que eu consegui ganhar duas vezes o campeonato carioca.
Foi em cima do Fluminense isso aí ou não?
Não, os dois foram em cima do Botafogo.
Graças a Deus, menos pior.
Foram títulos muito importantes para minha evolução, porque eu prego por uma coisa muito assim na minha vida. Eu tenho que valorizar as coisas que muitas pessoas acham pequenas para eu conseguir alcançar as coisas grandes, entendeu?
Bonito isso.
Talvez se eu não tivesse passado e valorizado esses títulos do Campeonato Carioca, que alguns consideram pequeno, mas para mim tem a mesma importância que o Campeonato Brasileiro que eu ganhei e a Olimpíada também que eu ganhei, talvez eu não conseguiria ter chegado nas Olimpíadas e nem ser campeão brasileiro.
Cara, muito maneiro isso. Estou até anotando aqui isso. Valorizar o que as pessoas acham pequeno para conseguir alcançar o que as pessoas acham grande. Isso é maneiro. Muito maneiro, cara. E me tira uma outra dúvida. Você falou desse subir e descer como profissional foi um momento difícil. Esse foi o pior momento da sua carreira, cara?
Ah, não. O pior momento não.
Não,
porque até ali você não tem uma carreira de verdade.
Verdade, é verdade, é verdade.
Você está começando. Ah, o pior momento da carreira de um atleta são momentos de lesões, que ninguém gosta de estar fora do campo, de fazer o que mais gosta, que é jogar futebol. E aqueles momentos que você está fazendo tudo certo, trabalhando, e as coisas não acontecem, o treinador não opta por você, mas que você tem que ter muita paciência, dedicação, que uma hora, quem faz as coisas boas, quem trabalha certo, uma hora as coisas boas voltam para você também. Então,
E acaba
tem que se
acontecendo.
Desesperar, e futebol é um meio que você não pode tomar decisões precipitadas. No ano passado, eu joguei muito pouco no primeiro semestre, o treinador não estava optando por mim. E por diversas vezes eu pensei, eu tô a fim de sair do Palmeiras para buscar meu espaço em outro lugar, sendo que eu tenho um contrato de mais 4 anos no Palmeiras, mas eu quero sair, quero buscar, isso dentro de mim. Mas chegou uma hora que eu parei para pensar friamente e falei, não, se eu tô aqui, eu tenho condições de estar aqui, eu vou buscar minha vaga aqui dentro desse clube, que é o clube que eu quis jogar e o clube que me escolheu para jogar aqui. E a partir disso as coisas foram acontecendo, aconteceu mudança de treinador, o treinador que chegou começou a apostar mais em mim, deu certo, conseguimos ser campeão brasileiro.
Legal, muito bom, cara, bacana. E aí você, como você jogou e tal, teve algumas partidas ano passado, esse ano agora, nesse momento, infelizmente, você está lesionado. Cara, o que que você projeta agora, assim que você se recuperar? Quanto tempo ainda de recuperação?
Ah, creio eu que mais uns 7, 10 dias eu já estou jogando de novo, se Deus quiser.
Se Deus quiser, com certeza. E aí, o que você projeta, cara, para esse ano de 2019? Porque a gente, enquanto pessoa, enquanto empreendedor, enquanto empresa, a gente tem que ter uns sonhos, né? A sua empresa é você e são as suas pernas, né? E a sua mente, o seu cérebro. O que você projeta para esse 2019, para os próximos anos? O que você tem em mente em relação a isso?
Então, todo jogador de futebol tem em mente o sonho. São dois sonhos claros, assim, os jogadores que jogam no Brasil, que é chegar à seleção brasileira e conseguir um grande time e jogar na Europa. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que para eu conseguir atingir esses sonhos, eu tenho que jogar em alto nível no lugar onde estou hoje. Então, minha meta é estar em alto nível e conseguir atingir o maior número de jogos em alto nível aqui no Palmeiras, que essas coisas vão acontecer no processo natural.
Cara, interessante isso, porque o que você está me dizendo é o seguinte, que para você alcançar o seu sonho lá na frente, você tem que trabalhar duro hoje, né? E às vezes as pessoas elas ficam pensando, ah, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a minha empresa faturando
X. Não adianta eu sonhar com Real Madrid, Barcelona, seleção brasileira, e minha realidade é o Palmeiras, e eu achar que eu não tenho que fazer mais nada aqui, que eu sou jogador de Real Madrid, Barcelona, seleção, entendeu?
Entendi.
A gente
entendi.
Tem que valorizar onde a gente está, até porque eu estou num dos maiores clubes do país hoje, muito feliz, sou totalmente adaptado e não tenho nada que reclamar daqui. Eu só tenho os meus sonhos e vou atrás deles.
Entendi. Não, legal, legal. E, cara, hoje você, por exemplo, você está no Palmeiras, que é um time gigante, tem uma tradição enorme, o Vasco também. São dois clubes gigantes no cenário nacional. Vou fazer uma pergunta que eu não sei nem se você vai querer me responder, senão depois vai até brigar comigo no privado. Se você não quiser responder, tu não responde, tá? Vou até lançar aquela vinheta assim, especial, aquele charme, aquela dúvida. Você jogaria hoje em outro time no Brasil? Alguém já te perguntou isso? Alguém já te perguntou isso?
Não, nunca me
Não. perguntaram. Cara, eu tô muito entrevistador. Você já parou pra perceber isso? Que isso?
Já pode trabalhar nos programas de esporte, querendo causar polêmica aí.
Daqui a pouco eu tô causando polêmica. Não, se você não quiser responder, fica à vontade.
Não, não tem problema nenhum. Uhum. Eu tenho um contrato de mais 3 anos e meio ou 4 anos, não me lembro muito bem, com o Palmeiras. Uhum. Sou um cara super feliz aqui. Uhum. Só que eu sou profissional, não posso fechar portas em lugar nenhum. Uhum. Óbvio que eu jogaria em outros times do país, tanto porque o nosso país tem diversos grandes clubes. Uhum. Eu tenho uma identificação muito grande com o Vasco, tenho vontade de voltar pro Vasco um dia. Uhum. E estou super feliz no Palmeiras, então eu não penso nisso. Uhum. Mas se um dia tiver que acontecer, vou ter que encarar esses desafios.
Legal.
Força total.
Não, bacana. Então isso é interessante porque você não fecha portas. Né?
Exatamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã.
Uhum. Não, e isso é importante pra gente, né, cara? Pra gente enquanto empreendedor, empresário, porque às vezes o cara fala assim, não quero. Vou te dar um exemplo muito
exatamente,
claro.
Exatamente, igual hoje eu tô no... Considerado o melhor time do Brasil é o Palmeiras hoje. Uhum. E eu tô dentro desse time, tô jogando, graças a Deus, e eu poderia estar com o pensamento assim, não tenho que pensar mais em time do Brasil, tenho que pensar só em time da Europa, time do Brasil, o quê? Não sei o que, papapá, papapá. E você acaba expressando isso para as pessoas, uhum. transparecendo uma imagem de uma pessoa arrogante, porque isso para mim é arrogância e falta de humildade. Uhum. E depois, às vezes, a vida é uma roda gigante. Nem sempre você está no topo. Eu luto para estar no topo sempre, mas eu sei que às vezes eu não vou conseguir. Uhum. E se eu tiver que precisar de algum clube, e eu desdenhar desses clubes no momento que eu tiver no melhor, que eu considero melhor hoje, que é o Palmeiras, talvez eu não consiga as oportunidades.
Legal. Cara, e é interessante você falar isso, porque a gente estava conversando no WhatsApp, sei lá, 2 ou 3 dias atrás, sobre algumas pessoas que acabam se perdendo com relação à humildade, com relação a manter o pé no chão. Você é um cara jovem, 25 anos, é um atleta, joga num dos principais times do país.
Pai de dois,
né? Um cara que, assim, eu acho feio, mas a Clarice, sua esposa, deve te achar um cara bonito, boa pinta, apresentável. Cara, como é para você fazer um exercício de humildade, para você sempre manter o pé no chão, para você não esquecer as suas origens? Eu sei que você não esquece, porque eu sou teu amigo, tô ali contigo e sei disso. Mas como é para você esse exercício, imagino que seja um exercício diário, né? De realmente Exatamente. Manter o pé no chão.
É só olhar para trás e lembrar de tudo que eu enfrentei até chegar aqui. Dificuldades eu sair de casa, eu venho de uma família de classe média. Graças a Deus nunca faltou nada na minha casa, mas também nunca tive nada de muito luxuoso. Meus pais sempre tiveram que trabalhar muito para dar o que eles achavam que poderiam ser o melhor naquela época para nós. Fui para o Vasco, passei por dificuldades de morar numa concentração, dividir o quarto com mais 10 garotos, cheio de dúvidas e incertezas na cabeça. Sempre tive que trabalhar muito, então é só você exercitar isso na sua mente, lembrar de onde você veio, lembrar o que você passou e saber que foi isso que te fez chegar até onde você está agora, que se você não for uma pessoa assim, talvez daqui a 5 anos você não seja uma pessoa vitoriosa como você é hoje, entendeu?
Legal.
Não estou dizendo que eu sou a pessoa, eu não me sinto a pessoa mais vitoriosa do mundo, claro que não. Mas sou uma pessoa super feliz comigo e realizada.
Legal, muito bom, cara. Concordo plenamente com você. Não sei se você já percebeu, mas eu, a cada momento que eu tenho a oportunidade no meu Instagram, numa conversa com os meus amigos, eu falo que eu venho de Caxias, eu falo que eu sou de Caxias, eu falo que lá faz parte da minha origem, porque eu acho que isso é um exercício diário, né? Eu tenho muito menos fama, espaço na mídia do que você, mas...
Não, não é assim, assim também não, você tá muito famoso aí no Instagram.
Mas ainda assim, eu tento ter cuidado para não, em momento algum, eu esquecer de onde eu de fato vim e como foi difícil, como é difícil até hoje, porque as pessoas acham que é tudo fácil, que é tudo muito simples.
Mas só que também, e sempre alguma pessoa vai pensar que você não é mais o mesmo, que você mudou. O mais importante é você ter a sua paz de espírito, saber ter consciência de quem você é, que você faz de tudo para ajudar as pessoas, que você é um cara do bem, nunca precisou passar por cima de ninguém para alcançar seus objetivos. Agradar todo mundo é muito
é impossível,
difícil.
Né?
Eu falo que nem Jesus, que é nosso Salvador, não agradou a todo mundo. Imagina quem sou eu para agradar. Verdade. E também não sou de ficar ouvindo muito o que as pessoas acham sobre mim. Uhum. Não me importa muito a opinião das pessoas. Tipo, o Luan, eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito feliz com a minha maneira de ser, como eu levo minha vida. Uhum. Sempre tratando as pessoas muito bem. E na sua cidade, de 10 em 10 dias. Ah, você tem que ir. Cara, eu tenho uma
Falam
família,
isso?
Eu tenho uma vida totalmente diferente, eu trabalho todos os dias. Ah, é normal, né? Porque uhum. eles acham que você não tem uma vida tão corrida. Eu não tenho o dia dos pais, eu não tenho aniversário, eu não tenho fim de semana. E o tempo que eu tenho, eu quero aproveitar com minha filha, com minha uhum. esposa, meus pais, meus irmãos. É muito mais fácil para mim eu trazer eles para perto de mim hoje do que eu ficar indo para minha cidade, uhum. que é uma coisa longe. Então, eu tento ir 2, 3 vezes no ano. E as pessoas que estão de fora, uhum. que eu não sei qual o sentimento, muitas torcem, outras não torcem, outras queriam estar no seu lugar. E acabam falando uhum. bobeira, mas que isso nem entra muito na minha cabeça.
Porque... Cara, exatamente. Esse é um gancho importante, porque era uma coisa que eu queria perguntar para você. Como você lida com os haters? Como você lida com as críticas? Porque tu tá jogando num time de futebol gigante, numa posição que deve ter, sei lá, tem centenas de outros atletas que gostariam de estar no nível, jogando em alto nível e num time como você tá jogando. E tem uma pressão de milhões de torcedores. Milhares ali no estádio, milhões em casa, na rua. Como é que você faz para lidar com isso? Porque a gente, enquanto empreendedor e quando tem um próprio negócio, a gente também tem uma pressão numa escala muito menor. Às vezes a pressão é do pai, da mãe, da esposa, do marido, né? E você tem essa pressão numa escala gigante. Como é que você lida com isso?
É, porque a nossa profissão ela é uma profissão exposta, né?
Uhum.
Todos os dias o nosso trabalho está sendo colocado à prova e uhum. 2 vezes na semana, 3, o nosso trabalho vai para a televisão e muitas pessoas estão ali te olhando, são apaixonados, é a maior paixão do nosso país é o futebol.
Uhum.
Eu evoluí muito nisso, era uma coisa que me fazia muito mal uhum. há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, essa crítica de torcida,
uhum.
essa crítica de imprensa por um jogo que você foi mal. Eu era um cara que queria ir olhar notas que os analistas me davam, uhum. mas eu me libertei totalmente disso.
Uhum.
Meu Instagram é aberto, se eu jogo bem ou se eu jogo mal, podem ir lá, podem falar o que quiserem. Uhum. Minha profissão é uma profissão pública, eu sou exposto a isso, então não tem porque eu me esconder disso.
Uhum.
Eu não posso ser refém dessa
exposição
de rede social. Hoje a gente vive um mundo totalmente diferente do que era atrás, as pessoas por rede social conseguem chegar até você uhum. muito rápido. E uhum. se você deixar que essas coisas te atingem, você não vai conseguir andar para frente. Você tem que entender as críticas construtivas, tentar uhum. crescer. E nem quando você está vivendo um grande momento também, achar que você é o melhor do mundo, uhum. que você é o cara que eles nunca vão te criticar, porque torcedor é totalmente emoção.
Uhum.
Crítica hoje do esporte brasileiro também, não vale nada se você não faz sequências de jogos bons, se você tem que fazer sempre sequências de jogos bons e você não tem o direito de errar nunca.
Eu jogo o que é impossível,
posição...
né?
Exatamente, nós somos seres humanos, eu jogo na posição que se eu errar só tem mais um para me defender, que é o goleiro.
Uhum.
Então é difícil, mas foi o que eu escolhi, amo jogar futebol, não trocaria por nada nesse mundo,
uhum.
então não tem muito que ligar,
o que reclamar, né? Verdade. É. Cara, e me tira uma dúvida. Como é que foi para você jogar na seleção brasileira pela primeira vez? A sua primeira passagem pela seleção, você tinha quantos anos?
18, 19 anos.
E aí você até já falou aqui da importância de você jogar pela seleção. Eu imagino que quando você tinha 18, 19 anos, sua cabeça era outra. E você deve ter encarado isso como um marco assim, importantíssimo da tua carreira. Como é que foi para você esse momento de vestir a camisa da seleção pela primeira vez?
Então, eu ainda não fiz nenhum jogo pela seleção principal. Eu fui chamado uhum. para a seleção principal uma vez, os jogadores que só atuam no Brasil.
Uhum.
Só que eu acabei não entrando no jogo, mas uhum. já foi um sonho muito grande.
Uhum.
Pela base, eu joguei até razoavelmente bastante.
Você jogou um campeonato um tempo desse atrás, eu lembro que você foi para o Canadá, não foi?
É, foi o PAN, foi antes do Pan-Americano, foi antes das Olimpíadas.
Eu lembro, acho que eu estava nos Estados Unidos, você estava no Canadá, alguma coisa do tipo.
Foi isso mesmo. Então, cara, é um sonho, cara. Você não acredita,
uhum.
só quando você vive mesmo, que você tá com aquele uniforme, uhum. que você tá lá na Granja Comari, você uhum. tá dormindo onde dormiram os maiores do futebol brasileiro, uhum. E você se sente muito bem, muito feliz. Então é um sonho que eu tenho muito vivo dentro de mim e espero conseguir realizar mais vezes.
Entendi. E você jogando, assim, já jogou comigo, você acha que se eu treinar direitinho eu tenho potencial para vestir amarelinha também, não?
Cara, você, como jogador, você é um grande empresário.
Para quem não sabe, gente, o Luan participou de uma pelada lá em Caxias, os amigos do Luan versus amigos do Ian, e ele tomou pelo menos uns 3 a 4 ovinhos meus aí, não foi não, Luan?
Esse cara tá louco, tá delirando.
Até hoje, meus amigos falam daquele jogo, nossa, perdemos feio, doeu pra mim até hoje. Mas beleza, irmão, cara, já tô quase acabando, não vou tomar muito seu tempo. Eu queria perguntar pra você o seguinte: você falou lá dos 13 anos no Vascão, 24, você tava no, foi pro Palmeiras, não foi isso?
23 para 24.
23 pra 24 anos você chegou aí lá pro Palmeiras. O que que você vê hoje com a sua cabeça, com 24 anos, em termos de negócio, em termos de visão de mundo, que você vê que é completamente do que você tinha quando você tinha lá seus 18 para 19 anos?
Ah, é difícil falar assim. A gente evolui muito, né? E ainda mais nessa profissão, a gente tem que amadurecer o mais rápido possível. Porque é uma pressão muito grande de todos os lados. Primeira pressão que a gente mesmo faz em cima da gente achar que a gente não pode errar nunca e que nós temos que fazer tudo certo. Depois vem a pressão familiar de você não querer fazer sua família sofrer, porque na verdade eles são os que mais sofrem de críticas de torcida, eles que ficam procurando essas coisas. E uma pressão externa de direção, treinador, torcedor. E antigamente eu não tinha noção de nada disso. Eu achava que jogar bola era só entrar ali no campo e chutar uma bola, tentar ganhar o jogo. Ah, se não ganhar tá bom, se ganhar tá bom também.
Ó, você falou aí dos familiares, mas os amigos também, porque quando tem gente lá no teu Instagram te xingando, eu vou lá e defendo,
Então,
tá?
exatamente. Mas os meus amigos são considerados meus familiares.
Porque a
Então.
gente, eu e o pessoal, vai todo mundo lá e ó, vamos defender Luanzinho, vamos defender
É,
Luanzinho.
normal. Então, são as pessoas que mais sofrem, assim, porque não gostam, ninguém gosta de ver uma pessoa que você gosta sendo criticada. E vocês sabem o que essas pessoas fazem para tentar fazer o melhor dentro de campo, entendeu?
Verdade.
Então, mas acho que é normal, uma evolução da vida, normal. Eu não me considero um cara totalmente maduro, um cara de 25 com uma mente de 40 anos, mas sou um cara totalmente feliz, responsável, casado, tenho uma filha, vai nascer mais um filho, um cara totalmente feliz, amo minha família, amo meus
Realizado
amigos,
profissionalmente.
realizado profissionalmente, tenho muito mais sonhos para realizar ainda, se Deus quiser eu vou conseguir, mas sou um cara totalmente realizado.
Muito bom. Cara, e agora me tira uma dúvida. A carreira de um jogador de futebol vai até mais ou menos quantos anos? 30 e.
Dos 35 aos 40, assim,
35
depende,
a
mas
40
se o seu
anos.
corpo vai te ajudar, se o que você fez durante a sua carreira, para no final você ter fôlego e físico para conseguir acompanhar, que hoje o futebol tá um jogo muito físico, né?
Entendi. Cara, então aí a gente está falando aí de pelo menos mais uns, se Deus quiser, mais uns 15 anos de profissão para você. E aí, como a gente. 15 anos, é isso? No
Uns
futebol?
12, uns 12,
12,
13.
12 anos, 12, 13 anos, beleza. E cara, como a gente faz um papo aqui focado em pessoas que empreendem, eu tenho que te fazer esse tipo de pergunta. Depois que você pendurar a chuteira, o que que você pensa da sua vida? Falar assim, pô, Ian, não, eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero virar um comentarista esportivo, eu quero trabalhar como treinador. Eu sei que você é muito jovem, mas isso é até interessante porque eu, enquanto seu amigo, nunca te perguntei isso. Você já parou para pensar nisso? O que que você tem em mente?
Então, eu converso muito com a minha esposa. Às vezes eu falo com ela que eu preciso começar a entender mais as coisas, ver o que eu gostaria de ser mais para frente. Mas ao mesmo tempo eu paro e penso que agora é o momento de aproveitar e desfrutar da minha carreira, porque eu não posso, é o que eu falei antes, eu não posso viver o lá na frente e esquecer do agora. Óbvio, eu não posso também querer viver todos os dias como se não houvesse amanhã, sem me preparar para o futuro e depois ter que sofrer, entre aspas, lá na frente. O que eu procuro fazer é ser um cara equilibrado hoje, tentar eu desfrutar da vida, porque não adianta nada também você sofrer, ser exposto a isso tudo e você só virar refém, não desfrutar, não fazer uma viagem com sua família, não aproveitar, não sair na rua depois de uma vitória para comer num restaurante legal, porque às vezes você não pode ir na rua quando você perde, essa é a nossa profissão, você tem que ficar trancado dentro da sua casa.
Eu já
Mas
vi isso e é verdade, eu sei que é verdade.
te confesso que não, nunca pensei o que eu vou fazer depois de jogar bola, mas também já procuro, já me procurei, tipo assim, tentando entender o meu perfil e o que que eu me encaixaria.
Entendi.
Ah, se eu seria um comentarista, se eu seria um treinador, um diretor, ou então se eu não trabalharia com futebol e iria investir em outra coisa, eu não sei realmente. Vamos ver se daqui a um tempo eu tenho essa luz mais clara aí.
Beleza, daqui a 10 anos.
Então, se eu trabalho
daqui a 10 anos eu te convido. Aí, filho, já, a vaga é tua. Daqui a uns 10 anos eu te convido novamente.
Com pro... o meu inglês fluente.
Né? Irmão, para quem não sabe que tá ouvindo aí, eu conheci o Luan, ele foi meu aluno, né, irmão? Lá em. Quantos anos?
Fui o aluno do Ian. Uhum. Aí o Ian chegava lá em casa, só queria pedir lanche, jogar videogame. Aí não deu
quem me dera, virou essa resenha morta, né? Cara, muito bom, muito bom. E eu também preciso agradecer publicamente o Luan, é um cara que incentiva, me apoia, já abriu portas para mim em relação até dentro do próprio Vasco. Eu preciso te agradecer, já fiz esse agradecimento algumas vezes, mas eu preciso te agradecer aí que tem outras pessoas ouvindo. Eu tenho muita gratidão e muito carinho por você já ter feito isso por mim. Obrigado, tá, irmão?
Boa, tamo junto.
Cara, deixa eu te fazer agora uma pergunta que chegou aqui do Silas, já pra gente ir finalizando. Ele tá ouvindo a gente, ele era mentoria, ele falou o seguinte: cara, num período de dificuldade, como esse momento que você passou, por exemplo, no rebaixamento do Vasco, como que isso impactou a sua mentalidade para você tentar se reinventar, para você tentar dar mais de você mesmo e o restante do elenco? Como é que foi isso para você?
Então, hoje eu encaro que tudo isso fez parte do processo para eu amadurecer e conseguir chegar até onde eu cheguei.
Uhum.
Só que na época, às vezes você para pensar e eu acho que todo ser humano já se fez essa pergunta: ah, por que que isso está acontecendo comigo e isso não está acontecendo com o João?
Uhum.
Entendeu? E eu não conseguia responder isso para mim mesmo. Uhum. Mas hoje em dia eu vejo que tudo faz parte do processo e se você vai ter que passar por isso para você evoluir, você vai passar, são momentos de dificuldade. Passei por rebaixamento no Vasco, uma coisa muito ruim, sofri demais, porque é o clube que eu amo, é o clube que eu torço, e eu vivendo aquilo ali, eu quando eu entrava em campo, eu me sentia um torcedor realmente dentro do campo, eu teria que representá-los bem, e eu não consegui, e acabamos sendo rebaixado, mas ao mesmo tempo você tem que pensar, você faz parte de um grupo de 30 jogadores, mais um staff grande, e que você não pode absorver toda essa culpa sozinha. Você tem que botar a cabeça no seu travesseiro, conseguir dormir bem, saber que você trabalha todo dia fazendo o seu melhor, mas que do outro lado também tem pessoas que são capacitadas. E futebol é um jogo de 11 contra 11. Nem sempre o melhor vence, mas eu entendo que sempre quem está mais disposto, mais junto, um grupo mais unido, mais trabalhadores, tem mais chances de ter êxito.
Cara, legal. Muito bom, muito bom. E eu lembro, se eu não me engano, você foi poupado pela torcida. Todo mundo te aplaudiu, todo mundo respeitou muito seu trabalho. Você não teve nenhum tipo de problema com relação a isso. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi muito tranquilo com relação a isso, não foi?
É, foi. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode se isentar disso e não sofrer a dor dos companheiros juntos, que os que estão sendo massacrados pela torcida. Isso que torna um grupo. Eu entendo isso muito bem hoje. Eu não posso, tipo assim, vamos jogar e... Ah, perdeu
de... Vou fazer o meu, acabou e tchau.
Exatamente.
Né?
Perdeu de 3-2, mas eu que fiz os 2 gols, não tô nem aí. Então, esse pensamento não pode existir. Senão, você não faz parte de um grupo de futebol, você faz parte do eu e você tem que montar um time seu e jogar sozinho.
Cara, muito bom, muito bom. Irmão, deixa eu só fazer... Como a gente tá sempre tentando... focando em empreendedorismo, gestão, liderança. É importante tudo isso que você falou para mim. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns insights que eu acho que é legal para a galera que está aí ouvindo a gente em casa. E aí, se você quiser fazer algum comentário, você fica à vontade. Beleza? Uma coisa que nessa uma hora de bate-papo nossa, cara, uma coisa que eu achei interessante foi a sua determinação para você sair da sua zona de conforto, para você sair da casa dos seus pais já com 13 anos de idade. E isso eu achei interessante porque tem gente que está aí, como eu te falei na conversa, 30, 40, 50 anos e não consegue talvez sair de um emprego onde ele é infeliz, não consegue sair de um concurso público porque acha que ali existe uma estabilidade ou faz o que não ama ou não sente paixão naquilo que está fazendo e vive infeliz durante muito tempo. Você com 13 anos já teve essa determinação de poder sair dessa zona de conforto. Eu achei isso incrível, cara. Isso é muito legal. Eu achei uma outra coisa importante que você me falou também foi o seguinte: a competição com os outros atletas é algo saudável. Isso é completamente contrário à crença que eu tinha, porque eu achava que existia um ambiente de rivalidade, e isso a gente pode colocar muito em prática na nossa própria vida, porque às vezes a gente vê um concorrente, vê um cara de uma outra empresa, do mesmo setor, e a gente acaba encarando aquele cara ali como um inimigo, quando na verdade ele é o seu concorrente. Existe uma competição de fato, mas isso é algo saudável para vocês.
E eu entendo que a maior competição tem que ser com você mesmo, sabe? Você tentar ser melhor do que você foi ontem, e amanhã você tentar ser melhor do que você foi hoje. Não, tipo, o cara da minha posição faz isso e eu não faço. Ah, eu tenho que fazer melhor que ele. Não, você tem que ser melhor que você mesmo e tentar se reinventar e chegar ao seu limite na evolução. É isso que eu penso e isso que eu quero para mim.
Excelente. Não, concordo. E você falou de uma outra coisa também, que não é só o futebol, ou até a gente pode levar isso para a própria vida, que não é só o talento que conta, né? Mas você tem que ter a força mental, o trabalho físico, e isso eu acho que é importantíssimo, porque eu costumo dizer que a rotina, né, o comportamento, ele é mais poderoso do que o talento. Então não adianta nada você ser um cara incrivelmente inteligente se você não acorda cedo e estuda. Se você não acorda cedo e pratica essas habilidades, se você não pratica habilidade de relacionamento, de convivência, de gestão, enfim, eu acho que isso aí eu concordo muito, cara, com o que você falou. E eu coloco em prática isso na minha vida. Eu não acho que eu sou um cara talentoso em absolutamente nada na minha vida, mas eu sou um cara que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu quero fazer. A Rayane, minha esposa, ela é testemunha disso. Eu estou tentando dominar o mercado financeiro tem pelo menos um ano, eu estudo 3, 4, 5 horas por dia. Ainda não dominei, mas eu estou ali. Persistente, né? E eu acho que isso é importante, cara. Muito legal, muito legal. E aí você falou de um ponto interessante, você falou, pô, Ian, eu subi e desci umas 5 a 6 vezes ali no profissional, e isso demonstrou que você é um cara com mesmo jovem, com uma grande capacidade de entender os altos e baixos da vida, né? E a gente, às vezes, hoje, você com 25, eu com 28, às vezes tem até pessoas com uma idade maior do que essa, não conseguem entender que a vida é feita de ciclos. Né? Que às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, e isso atrapalha, porque infelizmente as pessoas acham que ter um negócio ou começar o próprio negócio é feito só de vitória, né?
Isso, e as pessoas se iludem. Nossa evolução também, né? Para a gente crescer, às vezes a gente precisa tomar umas pancadas da vida para que a gente entenda que o processo da coisa e evolua depois dessas pancadas, ou então desses baixos da vida. Claro. Acho que isso é muito normal, né?
Muito bom, cara, eu concordo contigo. E você falou de uma frase, eu até ficou meio rabiscado aqui, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas você falou em relação ao Campeonato Carioca, você falou o seguinte, Ian, eu tenho que valorizar o que as pessoas acham pequeno para conseguir alcançar aquilo que as pessoas acham grande. Cara, eu achei isso profundo demais. Sério, sem brincadeira. Tu tá rindo, mas eu tô falando sério.
É, exatamente, eu sempre falei isso, eu tenho que valorizar o que as pessoas não valorizam e consideram pequenos, porque se eu não valorizar essas coisas, eu não vou conseguir alcançar as coisas grandes, entendeu?
Não, concordo.
Porque tem gente que só foca no... É aquela coisa, eu só foco em fazer 10 milhões, mas você não consegue fazer 10 milhões sem fazer 10 reais.
Entendeu? Excelente, excelente.
É uma coisa muito clara, mas tem muita gente que não entende isso, né? Ou então, passa por cima dos 10 reais, ou então... acha que o R$1.000 não vale nada. Como acha que um jogo contra um time pequeno não vale nada. Só vale o jogo contra o time grande, que é onde está todo mundo assistindo.
Não, concordo. Muito bom, cara. Muito bom você pensar isso, porque é importante, verdade. Você falou também sobre não tomar decisões precipitadas. Eu costumo dizer que para você que quer trabalhar a sua inteligência emocional, não tome decisões com raiva. Né? E quando você diz, por exemplo, não tomar decisões precipitadas, eu concordo plenamente contigo, e isso é algo que eu tento colocar em prática na minha vida. E quando eu digo decisão, não é só a decisão de sair do emprego ou ficar no emprego, mas também como você vai responder o e-mail, como você vai responder o seu colega, como você vai responder a sua esposa, o seu colaborador. Eu concordo plenamente com isso, cara. E a última, só para fechar, você falou, Ian, não posso fechar portas no futuro. Eu acho isso importante demais. As pessoas, elas têm a mania de achar que onde ela está hoje é onde ela vai estar para sempre, né? E eu concordo muito com você de que você não pode, e nem ninguém, nenhuma das pessoas também que estão ouvindo a gente, podem fechar essas portas do futuro, porque o futuro só a Deus pertence, e a vida é cheia de altos e baixos. Eu concordo plenamente contigo. E uma coisa, só para concluir, que você falou, eu vejo isso diariamente no nosso bate-papo, sempre que a gente se encontra, que é não esquecer as suas origens para você poder manter a sua humildade. Né? Eu concordo demais com isso. É difícil, principalmente, eu imagino que para você seja muito mais difícil, porque é um cara que está em evidência, é um jogador de futebol, é a profissão desejada pela maioria da população, e eu te parabenizo, eu acho isso maneiro demais, cara. Porque o simples fato de você estar aqui numa sexta-feira, 10h30 da noite, batendo um papo, onde eu só vou te pagar 3 milhões por essa conversa, né? 3 milhões, isso já mostra que você realmente tem isso muito importante, cara, muito importante. Eu tenho duas mensagens, só pra gente, vou ler duas mensagens aqui. Uma é a do Pedro, que tá ouvindo a gente, ele é da mentoria, ele falou que é vascaíno e pediu para dizer que ele sofreu e chorou junto contigo no rebaixamento, tá? Então, ele também sofreu. A Rayane também tá aqui do meu lado, falou que sofreu bastante. A Rayane, eu lembro. A Rayane que socava a televisão, pulava no apartamento, pulava dentro de casa. E isso aí eu lembro, é verdade. E ele falou também que é para você tirar muito proveito de ser treinado pelo Filipão, porque ele é um dos melhores do mundo, campeão, e tá entre, realmente, os melhores. E o Silas, que é um outro amigo nosso, tá na mentoria, tá ouvindo a gente também, e falou que ele acha que provavelmente jogou junto com você, porque ele passou pelo Botafogo e pelo Duque de Caxias nos juniores. E ele mandou até uns prints aqui, eu acho que ele jogou contra você. Silas, eu espero que você tenha dado um ovinho no Luan como eu dei, tá?
Ai, ter realizado o sonho do Ian.
Ter realizado o meu sonho, porque pra mim não deu, não deu. Irmão, cara, eu quero agradecer pelo seu tempo, por esse bate-papo informal. Agora é o meu momento Luciano Huck, tá? Eu vou falar 5 palavras para você, vou falar uma de cada vez, eu quero que só você fale uma frase, só pra gente concluir e fechar isso aí com chave de ouro, tá bom? O que que isso representa para você, tá?
Calma, eu tenho que falar.
Bate-bola, pum-pum!
Ah, tá.
Tá bom? Tá. Beleza? Vamos lá.
Beleza.
Sucesso. O que que é sucesso para você, cara?
Trabalho.
Trabalho. Sucesso é trabalho, concordo. Felicidade.
Família.
Família, boa. Tá rápido, tô gostando de ver. Liderança. Não ri não, cara, é sério.
Eu posso responder com uma palavra?
Não, não, pode ser uma frase. Vou quebrar teu galho.
Liderança?
Liderança.
Ah, é difícil liderança. Eu enxergo liderança com... Existem diversos tipos de liderança, né?
Uhum.
Tem pessoas que são líderes com os atos, outras nem precisam falar e têm a postura de líder.
Uhum.
Liderança é dom.
Dom. Boa, boa. Cara, engraçado que o entrevistado do podcast dessa semana, ele falou exatamente a mesma coisa. Liderança é dom. Muito legal. Vou levar isso aí pra minha vida. Família, cara. O que é família pra você?
Minha família é tudo pra mim.
Família é tudo. Concordo contigo. Futuro, cara. Futuro.
Futuro a Deus pertence, é trabalhar para que seja o melhor futuro possível e se não for, a gente trabalhar para tentar reverter para que seja.
Cara, lindo. Fechou. Irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Quero te agradecer aqui novamente por abrir mão aí do seu tempo para poder bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e que as pessoas vão te admirar ainda mais por aquilo que você já é e por tudo aquilo que você representa. Tá bom?
Tá bem, irmão. Obrigado você. Sabe que sempre que precisar, a gente tá junto aí. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês curtam esse bate-papo aí e que de alguma forma eu consiga ajudar vocês em alguma coisa da vida de vocês. Se eu não conseguir ajudar, que eu não consiga atrapalhar, pelo menos já tá ótimo.
Não, ajudou, com certeza. É porque a realidade, cara, o podcast ele começou porque as pessoas são carentes de conteúdo e são carentes de histórias motivacionais e que realmente ensinem alguma coisa. Eu faço isso aqui, não ganho absolutamente nada, eu faço, meu único objetivo aqui realmente é impactar e tentar ajudar as pessoas, porque eu, quando eu comecei lá atrás, esse tipo de conversa era um sonho, nunca existiu, nunca ninguém teve a oportunidade de ter esse bate-papo comigo, e eu acho que eu posso ajudar outras pessoas trazendo convidados como você ou como outros que eu acabei já trazendo, porque eu acho que é uma semente que a gente planta na vida de outra pessoa, e às vezes a gente só vai colher esse resultado daqui a 5, 10 anos, a gente nem vai saber, mas uma pessoa vai ser impactada por esse bate-papo.
Com certeza. Então, eu também tenho que te desejar os parabéns aí pelas suas atitudes. Você é um homem de negócios aí, se tô te acompanhando de longe.
Que ideia, mas, que ideia.
Tô brincando, parabéns mesmo. Que Deus abençoe seus planos, que tudo dê certo aí.
Obrigado.
seus planos, tudo que você pensa para sua vida, sua família, na hora de fazer um filho já já, para brincar com os meus.
Verdade.
Tamo junto, sabe que você tem um irmão aqui, quando precisar da gente, uma palavra de amigo, dinheiro a gente não tem, mas palavra de amigo, a gente consegue falar sempre.
Palavra de amigo não tá em falta não, tá sobrando. Obrigado, cara. Obrigado a todo mundo aí que ouviu, espero que tenha sido um bate-papo que realmente tenha feito a diferença na vida de vocês, e semana que vem tem mais. Irmão, obrigado, tá? Beijo no coração.
Valeu, irmão. Beijão.
Beijo na Clarice, nas crianças. Beijo. Fico com
Valeu.
Deus, irmão. Abraço.
Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.